Obrigado, professor José Carlos. Agora nós passamos para o terço final desse painel, com as apresentações que passam a enfocar o caso brasileiro desde a perspectiva do direito internacional, começando pela professora Deise Ventura, que vai discutir a recente decisão da Suprema Corte Brasileira sobre a validade da Lei de Anistia de 79 para os torturadores, desde essa perspectiva, e na sequência partindo para a questão da Corte Interamericana, que vai ser apresentada pela Viviane e pela Beatriz. Professora Deise, por favor.
Obrigada, Marcelo. Obrigada por essa oportunidade de trazer uma perspectiva internacionalista para a análise das decisões do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Isso é raro. E já esclareço que amanhã nós falaremos sobre a anistia no direito internacional. E eu falarei sobre o direito internacional na anistia e, particularmente, na interpretação judicial da lei da anistia, que é recente, porque apenas no ano passado, na verdade, uma ação que tem um nome muito feio até em português, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF número 153 foi proposta em 2008 e foi julgada este ano. Ou seja, se trata de um debate muito recente no plano judicial, embora politicamente sempre se tenha discutido a possibilidade de processar e julgar aqueles que praticaram graves crimes contra a humanidade durante o regime militar e foram agentes públicos. Muito bem, eu quero saber, então, o que há de internacional nesta decisão da Suprema Corte Brasileira. E quero saber, para responder a seguinte pergunta, o Brasil, que é um país que está na moda, nós ouvimos falar muito do Brasil, particularmente nas últimas semanas, em função do processo eleitoral. E nós ouvimos dizer que o Brasil vai muito bem, sob todos os aspectos. E não temos nenhuma dúvida de que o Brasil é um global trader. A minha pergunta é, há no Brasil um provincianismo jurídico? Eu uso a expressão provincianismo jurídico no sentido que foi atribuído a essa expressão pelo professor Bruce Ackerman, falando, não por acaso, da Corte Suprema dos Estados Unidos. Em outras palavras, ao final, se o tempo for suficiente, eu quero me perguntar se o protagonismo brasileiro no cenário internacional se encaminha para o rumo da percepção do direito internacional que os Estados Unidos têm. E que, para nós, especialistas em direito internacional, não é simpática. Já adianto. Pergunta, então, o que há de direito internacional na decisão do Supremo Tribunal Federal? Pouco. Há uma referência na ementa da decisão à convenção assinada no âmbito das Nações Unidas sobre a tortura em 1984, em vigor desde 1987, e a referência é feita a essa convenção para dizer que ela não é aplicável por uma impossibilidade lógica, porque ela foi assinada após a prática dos crimes contra a humanidade. Quem usa a expressão crimes contra a humanidade sou eu. A Suprema Corte não utiliza essa expressão. Logo a seguir, há uma citação curiosa de Nilo Batista. Essa citação aparece em dois momentos da decisão da Suprema Corte. Esta decisão tem quase 300 páginas. Isso eu digo da minha dificuldade de falar em 20 minutos lentamente sobre isso. Mas eu peço também desculpas ao professor Leslie por não ter enviado o paper a tempo. Eu compensarei no paper com o tempo da leitura, que é o tempo ilimitado, com os detalhes dessa decisão. Mas, enfim, em dois momentos, no voto do ministro relator Eros Grau e no voto do ministro Lewandowski, que é o melhor voto desta decisão, mas que infelizmente nega a aplicação da categoria crimes contra a humanidade afasta, no voto, igualmente no voto do ministro Celso de Mello, que é hoje a grande referência do dualismo jurídico no Supremo Tribunal Federal. Dualismo é uma teoria do século passado sobre a relação entre as normas de direito interno e internacional, bastante superada. O ministro Celso de Mello, por exemplo, denegou o mandado de prisão solicitado pelo Tribunal Penal Internacional para o mandado preventivo de prisão solicitado para Al-Bashir. O ministro Celso de Mello nega esse mandado, suscitando dúvidas sobre a legalidade da incorporação do Estatuto de Roma, que cria o Tribunal Penal Internacional no direito brasileiro. Essa é a posição do ministro Celso de Mello. Enfim, aparece na lavra do ministro Celso de Mello e no voto do relator uma citação de Nilo Batista, que tem três etapas. Em primeiro lugar, o Brasil não teria possibilidade jurídica de considerar imprescritíveis os crimes praticados pelos militares, porque o Brasil não assinou a Convenção sobre a imprescritibilidade dos crimes de guerra e dos crimes contra a humanidade de 1968. Primeira etapa, então, que nega a aplicação do direito internacional. Segunda parte dessa citação. O Brasil não poderia processar os torturadores porque o costume internacional não pode ser fonte de direito penal. Em terceiro lugar, a parte da citação que mais me agrada, abro aspas, conjurando o fantasma da condenação pela Corte Interamericana, e as minhas colegas de mesa falarão disso, a autoridade da Corte só foi reconhecida para fatos posteriores a 1998. Isso significa que o Brasil aceitou a jurisdição da Corte Interamericana, mas para fatos posteriores a 98. Nessa interpretação, então, nós não poderíamos contar com a Corte para dizer que o Brasil tem a obrigação internacional de julgar os seus torturadores. Estando na Inglaterra, eu só posso lembrar Hamlet, quando nós falamos do fantasma da Corte Interamericana. E como disse Hamlet ao encontrar o fantasma, aos seus amigos, é um fantasma honesto. Ele se referia ao pai e eu me refiro à Corte. Não tenho tempo, seguramente, para falar da Corte, mas tentarei falar das duas primeiras objeções. Eu pergunto aos senhores, não precisam ser especialistas nem em direito internacional, se uma ditadura militar, em 1968, assinaria a Convenção sobre a imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade. Essa sim é uma impossibilidade lógica. Aceitar que o direito convencional só poderia ser aplicado sem incorporado seria aceitar que o direito da ditadura é um direito. Aqui nós teríamos diversos seminários para discutir essa possibilidade, apenas a menciono. Ao dizer o direito que há nesse acórdão, eu preciso, nesse ponto, dizer o que não há. O Brasil, antes da ditadura militar, durante o governo de Juscelino Kubitschek, incorporou as quatro convenções de Genebra que constituem o núcleo do direito internacional humanitário. Essas convenções aplicam-se, inclusive, em tempos de paz, mas expressamente se aplicam a conflitos armados que não tenham caráter internacional. Isso está mencionado no artigo 3º das convenções, que é comum às quatro convenções de Genebra. Quando o professor José Carlos fez referência ao voto do ministro Aires Brito, ao fato de que éramos uma república durante a ditadura militar, eu lembrei do Ato Institucional número 14 de 1969, que modificou o artigo 150, parágrafo 11 da Constituição Brasileira para instituir a pena de morte, a prisão perpétua, o banimento e o confisco no Brasil. Esse ato institucional menciona que o Brasil se encontra em estado de guerra. Ou seja, não é uma interpretação nossa. O regime militar considerava a existência de um conflito armado. Portanto, se obrigava com as convenções de Genebra, perfeitamente incorporadas à ordem jurídica brasileira, que não são mencionadas nesse acordo, pasmem os senhores. Segunda objeção, essa muito mais complicada de falar pausadamente em poucos minutos. Há um imenso debate no direito internacional sobre o costume como fonte do direito penal. E em lugar de desenvolver tecnicamente esse debate, que pelas circunstâncias seria seguramente complexo e ineficaz fazer, eu gostaria de citar Mireille Delmas Marty, uma grande figura oriunda do direito penal, hoje internacionalista e uma teórica das mais importantes do direito hoje no mundo, que fala do paradoxo dos penalistas que defendem a jurisdição penal internacional e que nos mostra o difícil convívio entre os especialistas em direito penal e os especialistas em direito internacional. Lembro também o professor Pierre-Marie Dupuy, professor da Universidade de Genebra, onde eu estou esse ano como professora convidada, que diz, ao tratar dos juízes do Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia, diz que lástima que são penalistas e não são internacionalistas. Eles estão prejudicando a interpretação do costume como fonte do direito internacional. Cassese, que foi presidente do tribunal a que eu fiz referência, grande doutrinador também, dirá que todos os crimes internacionais têm como fonte o costume. Mas o costume é uma regra que se constrói lentamente. Um costume internacional se afirma com muita mais transparência, lentidão, precisão do que o direito convencional, que pode ser adotado com assinaturas durante uma convenção internacional. Se discute a existência de uma prévia lei para que um crime possa ser tipificado. E aqui emerge a nossa grande divergência em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal. Um problema de enfoque. O que ocorreu no Brasil durante a ditadura militar foi uma política criminosa. Política criminosa que configura a prática de crimes contra a humanidade. Esse é o direito aplicado. Esses são os autores que deveriam ter sido citados nessa decisão. Poderíamos discutir se o costume internacional é fonte de direito penal ou não, mas precisaríamos discutir. Em lugar disso, o que nós encontramos ao longo desse acórdão? Revisões aventureiras da história brasileira. Citações medíocres dos penalistas que jamais conheceram o internacionalismo. E isso é provincianismo jurídico. Cito novamente o professor Pierre-Marie Dupuy, quando diz, num artigo recente, publicado na Revista Europeia de Direito Internacional, que o grande problema do internacionalismo não são as instituições. Nós não precisamos, por exemplo, nos preocupar em instituir uma regra de primazia do direito internacional. As ordens convivem com valores que devem predominar, no caso dos direitos humanos, em relação a qualquer das ordens. Mas, diz o professor Dupuy, o problema são as cabeças dos juízes. E quando eu li isso, eu tive uma profunda depressão. As cabeças forjadas numa concepção de direito absolutamente desprovida de atualidade. Quando o direito não acompanha a história, ele se torna menos importante. Quando não há o direito, ao quê? À força, o mercado e seguramente uma corte como a brasileira, ao não trazer para si o papel de assegurar o avanço da nossa cultura jurídica, se torna menos importante. Eu não falarei da corte porque minhas colegas o farão. Eu concluo dizendo que o grande erro do acórdão da DPF 153 a que me refiro é praticado pelo ministro relator quando ele diz: não cabe ao Poder Judiciário reinterpretar, rever a anistia. Isso cabe ao Poder Legislativo. Ele poderia ter dito de outro modo, ele poderia dizer: nós não queremos modificar a cultura brasileira. Nós não abordamos o mundo a partir da perspectiva internacionalista. Nós não consideramos o direito internacional dos direitos humanos como aquele que deve definir o enfoque da corte ao escolher o direito aplicável a um caso concreto de violação. O que diz o ministro Eros Grau é algo do tipo: direito internacional dos direitos humanos é um ramo suspeito do direito internacional, e direito internacional, por sua vez, é algo que eu cito para negar. Cito para negar a aplicação. Em diversos momentos desse acórdão são referidas decisões dos países platinos, da Argentina, do Chile, do Uruguai, em relação ao julgamento de violadores dos direitos humanos durante as ditaduras militares que assolaram o nosso subcontinente. Péssimas referências, sentenças incompreendidas. Uma delas é citada e distorcida. Se trata do caso Sabal Sagaray, que foi decidido pela Corte Suprema do Uruguai no dia 19 de outubro do ano passado. Nesse extraordinário caso, esse trecho da decisão não foi mencionado no acórdão do Supremo Tribunal Federal. A Corte Uruguaia, na véspera de um referendo popular sobre a lei da caducidade, a lei de anistia uruguaia, considerou a lei inconstitucional e disse: não importa o resultado do referendo. A lei da caducidade pode ser comparada com a pena de morte. Se o povo uruguaio decidisse adotar a pena de morte amanhã, nós consideraríamos inconstitucional a lei, porque a Constituição proíbe a pena de morte, do mesmo modo que a Constituição proíbe a anistia para crimes comuns. E o Poder Judiciário desse país, que tem 3 milhões de habitantes, tomou para si a tarefa de guardião da Constituição e considerou a preponderância dos tratados internacionais de direitos humanos. Será o tamanho o problema? O Poder Judiciário brasileiro poderia, não quis, poderia ter aplicado o direito internacional e, particularmente, o direito internacional dos direitos humanos. No entanto, o Supremo Tribunal Federal tem uma abertura ao internacionalismo que se verifica muito mais quando se trata de conflitos comerciais, quando se trata das normas da Organização Mundial do Comércio. Aí o cosmopolitismo emerge das consciências e facilita os nossos negócios no exterior. Em relação à arguição de descumprimento de preceito fundamental, o direito internacional foi ou desprezado ou mal aplicado. Por uma razão muito simples, e prometo, Marcelo, que é a minha última frase. 3 minutos.
Aproveita.
os crimes contra a humanidade são imprescritíveis pela sua natureza. É inimaginável esperar de uma convenção a determinação da ausência de prescrição. Porque, enquanto eles não forem punidos, aqui eu poderia citar todas as decisões das jurisdições penais internacionais, enquanto não há pena, eles são crimes continuados. Há um arsenal doutrinário jurisprudencial do trabalho que foi feito por essas cortes a partir da segunda metade do século XX, que o Supremo Tribunal Federal ignorou. Por tudo isso, infelizmente, estamos jogados a um provincialismo jurídico que só significa abertura quando existem interesses econômicos em jogo. Asseguro que no meu paper eu desenvolverei os aspectos técnicos em relação ao costume e a relação com o direito penal, e agradeço enormemente a atenção dos senhores.